Bate-Papo com Chaim. Apoio Cultural DAP, especialista em precisão.
Temos um governo que acompanha a gente, que é rápido, parceiro, empreendedor e que faz mais com menos. O Estado já atraiu 12,5 bilhões em investimentos e abriu 25 mil novas empresas. Também foi sancionada a nova lei de parcerias público-privadas, a mais moderna do país. E lançado um plano que vai gerar 500 mil empregos. É assim que o celeiro do mundo será a locomotiva do Brasil.
Paraná, estado de gente que trabalha.
AM 630, a rádio pública do Paraná.
A Paraná Educativa, AM 630, apresenta
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde, ouvinte da Rádio AM 630. São 3 horas 30 minutinhos. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos da Amapar. Hoje nós vamos debater aqui o assunto alienação parental. Quem está conosco aqui no estúdio é a advogada Adriana Antunes Maciel Aranha Rappner, que é presidente da Comissão de Direito de Família da OAB Paraná. E é com ela que nós conversamos a partir de agora. Muito boa tarde, doutora Adriana. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde aos ouvintes. É um grande prazer estar aqui debatendo um tema tão sensível.
Bom, e para começar a nossa entrevista, doutora, gostaria que a senhora explicasse aos nossos ouvintes, né, o que é alienação parental?
Alienação parental é quando um dos genitores, pai, mãe, avós, tios, até irmãos, que tem uma criança ou um adolescente sobre seus cuidados, sobre sua autoridade, quando eles denigrem, quando eles diminuem a pessoa do outro genitor. Então, um pai que fala mal da mãe, um avô que fala mal da mãe, do pai, um irmão que fala mal do pai. Nós chamamos essa pessoa de alienador. E a pessoa contra a qual foi atribuída defeitos e situações que diminuem o conceito dela para essa criança, para adolescente, nós chamamos de alienado. Isso faz com que vá sendo incutido nessa criança, nesse adolescente, noções negativas sobre aquela outra pessoa. Então, as consequências são as mais diversas possíveis, sempre muito danosas. Então, é um tema que precisa ser muito debatido, muito cuidado com a seriedade que acaba tomando esse problema na vida das pessoas.
Uhum. Doutora, para o nosso ouvinte entender melhor, como na prática pode ser caracterizado um ato de alienação parental?
Por exemplo, vamos usar como ideia o filho que está com a mãe, que ainda na maioria das vezes ainda a mãe fica com a guarda desse filho, mas pode acontecer invertido também. E aí essa mãe fala, seu pai é um vagabundo, ele não quer saber de trabalhar, você queria comprar um agasalho, você queria uma bola de futebol... Seu pai não compra porque ele não faz nada, porque ao invés dele trabalhar e ganhar dinheiro para poder comprar as coisas que você precisa, ele fica no bar bebendo. Seu pai não é responsável, ele não dá atenção a você. Ou ele agora tem uma nova família, ele não gosta mais de você, ele não quer mais saber de você. Ou, tá vendo, você não quis fazer tal programa comigo... e nós estamos aqui esperando e seu pai não aparece para te buscar. É sempre assim, ele nunca dá atenção para você. E ao contrário também, digamos que essa mesma criança, esse mesmo adolescente viva com a mãe, mas foi passar um final de semana com o pai, foi conviver com o pai, com os avós, porque isso também pode ser praticado, como eu disse, por outras pessoas da família. E aí, quando essa criança vai, chega lá e fala assim, ai, como é que aquela bruxa da tua mãe, olha só as roupas que ela mandou. Eu pago pensão para comprar coisas boas. Ela deve gastar todo o dinheiro pintando o cabelo no salão e não compra as coisas para você. Ela só quer saber de sair com as amigas. Ela dá graças a Deus de mandar você para cá. E assim vai. Então, é assim, incutir na criança e no adolescente um sentimento muito negativo com relação a um dos pais, dos avós.
Uhum. Quais os prejuízos, doutora, para a criança ou para o adolescente?
Tanto a criança quanto o adolescente, eles estão numa fase de construção da personalidade e a estrutura emocional dele é toda originada na família, nos pais, nos núcleos que ele convive. Se aquelas pessoas que você confia, ou seja, seu pai ou sua mãe, falam mal do outro, você começa a ter uma instabilidade na sua própria existência. Começa a pensar, puxa, a minha mãe ou o meu pai, que é alguém que eu confio, não confia no outro. Como é que eu posso confiar? E também, num momento mais avançado, que nós podemos falar mais para frente, ele acaba tendo essa referência em relação àquele pai que também fez alienação. Porque depois, às vezes, a criança ou adolescente descobrem, às vezes até numa fase já adulta, que quem realmente praticou algo de muito negativo foi aquele que falava as coisas. Porque algumas observações podem ser verdadeiras, mas na maioria das vezes elas são muito agravadas e às vezes até mentirosas.
Uhum.
Então, quando esse filho descobre que foi vítima deste ato cruel, ele se afasta também daquele que praticou alienação. Então, toda a estrutura da criança e do adolescente, ela fica comprometida. Existem estudos já que demonstram a gravidade desse trauma vivenciado e até com um aumento de índice bastante considerável de doenças autoimunes desenvolvidas, dificuldades escolares, dificuldade de relacionamentos, dificuldade de manutenção de vínculos afetivos, distúrbios do sono, obesidade, aumento de casos de suicídio. Na verdade, os danos possíveis são absurdos. E alguns danos a gente constata desde que as crianças têm 2 anos, 3 anos. É aquele negócio, não, vai passar o final de semana com seu pai, você já volta, é só um pouquinho, como se fosse um sacrifício para a criança, como se fosse assim, você tem que ir para algo muito negativo, mas você já volta para o seu, assim, para o seu conforto emocional, uhum. Você já volta para o seu ninho de aconchego.
Uhum.
Então, a forma que os pais, que o alienador transmite essa reprovação com relação ao outro para o filho, ela é das mais variadas formas, seja um olhar, uma cara feia, até algo verbalizado de uma forma com muita raiva, com muito ódio.
Uhum. E há consequências jurídicas também, doutora, para quem comete alienação parental?
Nós temos desde 2010 uma lei específica que cria o conceito da alienação parental juridicamente falando e traz ali uma série de procedimentos judiciais que podem ser aplicados,
uhum.
E sanções para esse alienador. Tentativas para que essa alienação cesse. Também, então, nós temos tido um aumento significativo dos casos de alienação parental. E a alienação, essa prática, ela é dividida em alguns níveis, quatro níveis específicos. Uhum. Desde da alienação involuntária, inconsciente, praticada por um desses pais que provavelmente tem mágoas do rompimento do relacionamento, até aquele... passando por aquele que faz propositalmente, até o último grau, quando já foi tão falado para aquele filho algo negativo que o alienador não precisa falar mais nada. A criança já incutiu aquilo, uhum. já vê a outra pessoa como um monstro e não quer o convívio de forma alguma.
Uhum. Existe um critério para identificar a alienação parental? Ou a criança pode apresentar sinais que ajudam os pais a perceber, né, que algo não está bem?
A criança sempre demonstra a insatisfação dela, de forma direta ou indireta. Algumas crianças, quando eu falo criança, é também adolescente. Eles podem verbalizar ou... através dos seus comportamentos, mas ela demonstra o sofrimento que ela está tendo. E é fundamental a equipe interdisciplinar participar disso. Então, psicólogos, assistentes sociais que possam verificar o que está acontecendo na situação é de extrema importância. Para auxiliar o juiz numa decisão do que é melhor fazer para diminuir o sofrimento daquela criança, acabar com aquela, né, com aquela agressão que uhum. a criança está sofrendo.
Uhum. O juiz pode impor limites?
Ah, de toda forma. Inclusive, ele pode inverter a guarda. Ele pode fazer com que o alienador só possa visitar o filho dali para frente, conviver com o filho dali para frente, com a presença de um psicólogo. Ele pode dar a convivência em dobro para o outro, ele pode aplicar multa. Ele começa com uma advertência e ele pode, assim, ter uma série de medidas. Ele pode recomendar ou colocar como condição de permanência da guarda o atendimento, o comparecimento para um tratamento psicológico dos pais, juntos e separados, com o filho. Então, há uma série de possibilidades que não só a lei coloca, mas o juiz pode, percebendo a situação, propor participação daquela família, daquele núcleo que está doente.
Uhum. Doutora, a senhora falou há pouco que há um aumento, um movimento crescente aí de alienação parental. Por quê?
Olha, não sei te dizer se as pessoas hoje estão mais combativas assim em relação aos relacionamentos humanos. Hoje me parece que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade nesse convívio. Parece que há um pouco de menos paz. A pessoa, ela olha muito para si, ela reclama muito dos outros. E, além disso, com toda a parte de tecnologia que existe, os contatos são mais frequentes, a criança vai para casa da mãe e fica mandando mensagem para o pai, vai para casa do pai e fica mandando para a mãe, e vice-versa. Garanto que você está aí sozinho enquanto a sua mãe está dando atenção para os outros filhos dela, porque ela só gosta dos outros. Ou garanto que seu pai está vendo futebol e te deixou sozinho aí na sala. Ou deve ter deixado você na casa da sua avó, porque ele não quer ficar com você. Ele só pega você porque ele quer brigar comigo, porque ele não gosta de mim, porque ele não gosta de você também. Então, assim, a internet, o WhatsApp, todas essas mídias, ao mesmo tempo que traz uma série de benefícios, elas acabam tornando também esses relacionamentos, essas situações mais presentes, mais constantes. E outra coisa é a percepção mesmo. Toda vez que se conceitua um comportamento, Não é que o comportamento não existisse antes, é que ele passou a tomar uma forma. Então, você olha e já percebe aquele conjunto de sintomas que caracterizam aquela situação. Então, alienação parental no Brasil, ela não é considerada uma síndrome, que existe esse debate, porque ela não foi dado a ela assim, um conjunto médico para ter uma CID, como uma doença. Mas é muito claro assim, as características da alienação. Então, hoje em dia, quando numa família existe essa postura de um dos genitores em relação ao outro, nós classificamos como alienação parental. E antes era assim: ah, sua mãe é muito difícil, seu pai é muito difícil, é um louco, é uma louca, mas não se caracterizava como alienação parental. Então, é por isso que eu digo também que aumentaram os casos, porque hoje nós temos um conceito muito claro, temos uma lei desde 2010, e isso permite que o ingresso de demandas judiciais seja muito maior, porque você já tem algo formatado, é diferente do que antes de ter a lei, de você entrar com uma ação para falar para o juiz: olha, ela fala mal de mim. É muito mais difícil de um juiz conseguir dar algum retorno jurisdicional para esse jurisdicionado, para essa pessoa, do que agora que nós temos uma lei que classifica, conceitua, dá um caminho.
Uhum. São 3h45. Nós estamos conversando hoje aqui com a doutora Adriana Antunes Maciel Aranha Rappner, que é presidente da Comissão de Direito de Família da OAB Paraná, e ela está nos explicando sobre alienação parental. Doutora, como e a quem buscar ajuda em caso de uma alienação parental?
A primeira tentativa deve ser mostrar para aquele genitor que está praticando essa alienação o que está acontecendo. Olha, talvez você não perceba, eu sei que você tem questões comigo, nós não somos mais um casal, mas o nosso filho está sofrendo muito. Ele fica dividido, porque ao mesmo tempo que ele gosta de mim, ele gosta de você. Se você fala mal de mim, ele entra num conflito, porque ele acha que se ele fizer algo que te magoe, ele não está gostando de você. A mesma coisa comigo. Então, por mais que nós possamos não gostar mais um do outro, nós temos que respeitar o nosso filho, ele está sofrendo. Então, a primeira coisa é tentar mostrar para o outro, e isso pode ser feito por um avô, por uma avó, por um tio, que tenha algum tipo de relacionamento, tentar mostrar para aquele pai, para aquela mãe, o mal que a postura dele está fazendo ao filho. É a primeira tentativa. É a primeira tentativa, inclusive, porque muitas das pessoas fazem isso sem perceber.
É inconsciente, muitas vezes.
É inconsciente. É aquilo que você tem aquela mágoa dentro de você, daquele relacionamento que acabou de uma forma que você não queria, uma frustração. Então, você acaba trazendo num comentário, numa expressão facial, algo para o seu filho, como quem diz assim: eu não gostaria de ter que ir ao parque com ele. Ai, que chato que meu filho tem que ir ao parque com ele. Só que para o meu filho, é o pai dele. Então, tem que incentivar que esse vínculo com o pai se fortaleça. Porque é isso que ajuda os jovens, crianças, adolescentes, a formarem a sua personalidade, a sua... né, todas as suas características, eles precisam pertencer a uma família, criar esses vínculos. Então, primeira coisa é conversar. Depois pode também conversar na escola, às vezes tem orientação que possa ajudar, os professores, os coordenadores podem chamar, psicólogos, assistentes sociais podem chamar o outro para conversar, dizer como aquela criança está se sentindo. Pode contratar psicólogos particulares E quando a situação não consegue reverter, não consegue melhorar, entrar com uma medida judicial. Precisa ser através de com um advogado.
A lei prevê punições para quem comete esta ou qualquer outra conduta, doutora, que dificulte aí a convivência da criança com um dos genitores?
O objetivo não é punir, mas evitar que aconteça mais atos de alienação. Então, começa com uma advertência, depois com uma multa pela prática dos atos, e acaba com esse genitor perdendo a guarda do seu filho. O problema é que quando você inverte a guarda, por exemplo, né, a criança também sofre muito, porque a despeito de um deles que teria a guarda estar praticando isso e não poder, não estar em condições de cuidar adequadamente deste filho, permitir a ele a convivência familiar ampla com a família paterna, materna, tios e tudo isso, ao tirar essa criança da onde ela vive e passar para o outro, ao mesmo tempo que alivia essa questão, também pode trazer muito sofrimento para a criança. Então, é, sem dúvida alguma, um sofrimento inerente. Assim, essa criança está sofrendo. Então, quanto mais cedo esses pais se conscientizarem disso, menos sofrimento eles vão causar aos filhos.
Principalmente porque a gente já conversou aqui, né? As crianças ficam, então, propensas a problemas emocionais, psicológicos.
Seríssimos. São seríssimos. E alguns mais velhos rompem completamente o relacionamento com aquele genitor alienador e não conseguem fazer vínculo com aquele que foi alienado.
Por quê?
Porque ele se desenvolveu emocionalmente odiando um, porque o que ele gostava, o que ele confiava, dizia que o outro era um monstro. E aí nós temos também o que se chama de implementação de falsas memórias. Por exemplo, o alienador fala: você lembra que quando você tinha 2 anos o seu pai te batia muito? Você lembra que você queria comer um doce e a sua mãe não deixava, chamava você de gordo? Você lembra que... fica falando uma série de coisas. Você lembra que sua mãe só cuidava de você, só cuidava da sua irmã e fazia você dar tudo que era seu para sua irmã? E uma série de outras coisas que quando nós falamos em implementação de falsas memórias, é que a doença daquele alienador, assim, o grau de raiva é tão violento que ele começa a acreditar naquilo que ele está falando. E cria uma série de situações para a criança, para o adolescente, que não são verdades e que ele passa a odiar o outro. Então, quando ele fica mais velho e quando ele consegue perceber o que aconteceu, ele não consegue mais ter um relacionamento afetivo como seria com aquele que ele odiou por até então, porque aquilo foi incutido nele, e percebe que aquele em quem ele confiava o traiu, que mentiu para ele. Uhum. Então, ele também não confia mais nesse. E ele perde completamente o relacionamento com ambos os pais. Então, assim, isso traz uma série de consequências, né? Assim, existe um documentário na internet muito interessante chamado A Morte Inventada. É só clicar www.morteinventada.com.br e colocar no Google a morte inventada. Também tem um documentário do Tribunal do Mato Grosso, muito interessante, e ali tem relatos de filhos que passaram por isso, que falam do sofrimento deles. Então, é muito interessante para perceber o mal que os atos de alienação parental causam. Algo que também tem tido um bom resultado é o que nós chamamos de oficina de parentalidade. Alguns juízos dão a oportunidade, tem também do CNJ, tem disponível na internet, explicações e noções do que está acontecendo, do que envolve a situação dos filhos, porque os pais às vezes não percebem. E quando eles são apresentados a essa realidade, alguns deles choram desesperadamente, se dando conta do mal que estavam causando aos filhos sem perceber. Então, a primeira coisa a fazer é tentar realmente conscientizar.
Uhum. Doutora, em caso de separação com os filhos, então, pensando aí no bem-estar das crianças, qual a guarda mais recomendada para evitar a alienação parental?
Olha, nós temos hoje no Brasil a guarda compartilhada como primeira opção. Mas aí nós temos que fazer temos que clarear a ideia que a guarda compartilhada, ela não é alternada. Porque as pessoas ouvem o termo guarda compartilhada achando que, bom, então é metade da semana com um, metade da semana com outro. Uma semana com um, uma semana com outro. Um mês com um mês com outro. E isso não é dessa forma. Guarda compartilhada é você compartilhar responsabilidades. Isso pode passar por uma alternância de moradia, divisão de tempo, porque a ideia é que os filhos possam conviver com ambas as famílias da forma mais ampla possível, mas não necessariamente. A ideia é que ambos os pais possam opinar, possam decidir juntos o futuro dessas crianças, como elas devem se desenvolver, atividades físicas, qual a escola ela deve frequentar, se deve fazer uma... A questão de saúde também, que médico procurar. Não é fácil essa administração do dia a dia, né? Até porque aquele casal já não conseguiu fazer isso durante o seu casamento, mas a percepção de que há necessidade disso começa a trazer para as pessoas um olhar um pouco diferente. Não é a mãe que se está com o filho sob seu cuidado diário que ela pode decidir sozinha, porque essa criança tem um pai, é importante para essa criança a opinião do pai. No entanto, tem alguns pais que, independente de terem guarda compartilhada ou não, acham que a mãe é que tem que cuidar de todas as tarefas. Fala, então, você vai levar o dentista? Você pode pegar na escola? Não, eu não posso, meu horário não permite. E este pai quer uma guarda compartilhada. Então, a percepção de que a participação na vida do filho é mais importante que qualquer outra coisa tem que vir, assim, primeiramente. Agora, a guarda que permite o maior convívio com as duas famílias é a ideal. Então, nós temos a guarda compartilhada, na maioria dos casos, como a ideal. Lembrando que isso não necessariamente quer dizer alternância de casa. E nós temos a guarda unilateral, paterna ou materna, que também pode funcionar muito bem quando os pais incentivam o convívio. Porque isso não faz diferença. Se eu tenho uma guarda unilateral materna, digamos, né, o filho está sobre minha responsabilidade, mora comigo, mas eu estimulo esse convívio com o pai e aceito que esse pai pegue na escola todo dia ou pegue terças e quintas na escola, jante com meu filho, traga para casa, vá buscar, leve no futebol. Assim, a ampla convivência, este pai não precisa necessariamente ter a guarda para poder conviver. No entanto, se eu tenho uma guarda compartilhada e crio uma série de problemas, uma série de restrições, esse pai não vai conseguir conviver com esse filho.
Doutora, gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto e sobre a melhor maneira de lidar com essa situação.
Olha, os sintomas que esse filho pode desenvolver são gravíssimos. Os pais não podem minimizar, não podem ignorar o mal que essa situação pode trazer para a vida de seus filhos. Essa é a primeira situação. Precisa respeitar os filhos individualmente. precisa saber que aquele pai, aquela mãe, aquele avô, aquela avó, por mais que eu não goste, são os avós dele, é o pai dele, é a mãe dele, e ele precisa gostar, ele precisa conviver, ele precisa aprender. Essas pessoas têm contribuições boas para dar para o meu filho. Então, eu preciso respeitar isso. E agora, quando tiver algo que realmente coloque meu filho em risco, eu tenho que buscar uma medida judicial, uma proteção para ele. Da mesma forma, não posso deixar que ele seja vítima desses atos de alienação parental. O IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, tem um site muito interessante com uma série de artigos e considerações que pode ajudar as pessoas. Então, é o www.ibdfam, fã de família, fam.org.br. É uma fonte de informações muito interessante. E acima de tudo, a questão da alienação parental, ela precisa ser seriamente tratada, debatida, capacitação das equipes interdisciplinares, dos psicólogos, e precisa ser combatida a todo custo.
Muito obrigada, doutora Adriana Antunes, Maciel Aranha Rappner, pela sua entrevista hoje aqui, viu?
Eu que agradeço a oportunidade, uma boa tarde a todos.
Boa tarde e até a próxima. São 4 horas em ponto, eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. Nós voltamos amanhã com o programa Justiça para Todos. E você fica agora com o programa Tarde Alegre, na apresentação do Edson Oliveira. Boa tarde.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.